E você está acompanhando o Jornal da USP no ar nesta manhã aqui pela Rádio USP. A gente está apresentando as principais notícias desta manhã. E, claro, foi notícia semana passada, quando o governo, né, veio finalmente com a proposta de reforma tributária e continua repercutindo nessa e nas próximas semanas, certamente, quando o Congresso deve avaliar essa proposta em relação às que já estão encaminhadas tanto na Câmara quanto no Senado. Então, essa primeira etapa da reforma tributária, que é como o ministro Paulo Guedes disse, porque depois vem uma outra proposta, provavelmente na semana que vem. E o que que acontece? Bom, essa primeira etapa da reforma, muito brevemente, tá? Porque o especialista vai entrar em detalhes com a gente. Reunifica impostos, dois impostos, PIS e COFINS, atualmente cobrados de todas as empresas. Então, vai ser criada assim a contribuição sobre bens e serviços, CBS. Ela incidirá sobre receita decorrente de faturamento empresarial, receita bruta, não mais sobre as receitas, a gente vai falar disso. Então vamos entender os detalhes. Converso com o professor Gustavo Vettori, da Faculdade de Economia e Administração, a FEA USP. Tudo bem, professor? Bom dia.
Tudo bem, Roxane? Bom dia. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da proposta de reforma tributária que o governo apresentou e vamos entender onde que ela se situa e o que que pode acontecer daqui para frente nesse cenário, que provavelmente vai ter evolução esse ano e alguma coisa vai acontecer, apesar de toda a pandemia, apesar de tudo isso, alguma coisa deve acontecer em termos de reforma tributária já esse ano. Então, para lembrar, a gente tinha duas propostas já anteriores, uma que estava no Senado e outra que estava na Câmara. As duas, assim, o grande foco delas, uma um pouco mais, a da Câmara, que é a PEC 45, é focada em reforma da tributação do consumo. A que estava no Senado é um pouco mais ampla, que é a derivativa daquela reforma proposta pelo Rauli no governo anterior, mas o foco também era a tributação do consumo. O grande objetivo é unificar ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI em um tributo único que incide sobre o valor agregado, então ele incide sobre todas as etapas de uma cadeia produtiva, dando crédito do imposto incidente na etapa anterior, como um IVA europeu moderno. As duas propostas têm esse intuito e as duas esbarram em questões federativas grandes, que é justamente tirar a competência para legislar de ICMS dos estados e sobre ISS dos municípios. O que o governo propôs agora é um pedaço dessa reforma que é assim, bom, eu não vou mexer em coisa federativa, eu vou mexer só nos tributos federais. E os tributos federais que oneram esta mesma base são o PIS e a COFINS. Então, o PIS e a COFINS incidem sobre a receita das empresas, eles seriam unificados numa proposta como a da PEC 45, junto com ICMS, ISS, IPI, numa coisa só. O governo deixou o IPI de fora, numa ideia que depois ele trata com o IPI, deixando o IPI incidir só sobre cigarro, bebida e alguns outros vícios. Isso dá para mudar uma outra alteração de lei ou até via decreto, mas o foco era PIS e COFINS. Só que PIS e COFINS hoje é um pandemônio, porque existem quatro sistemáticas ao mesmo tempo. Sistemática não cumulativa, cumulativa, monofásica, substituição tributária. Então, é assim, é um tributo que não precisava ser tão complexo, por essa evolução conturbada histórica dele, virou algo bastante complexo. Primeiro, que são dois tributos que poderiam ser um só, e segundo, que eles têm dentro deles, hoje na legislação, muitas sistemáticas que os tornam bastante complicados. A não cumulatividade não é absoluta, então não é tudo que eu posso tomar crédito. Então, essa reforma vem tentar reduzir isso e tornar o PIS e COFINS com uma vocação mais simples e se tornando um IVA. A grande crítica é que, fazendo isso, você tira momentum daquela reforma mais ampla, que unifica todos os tributos e que lida com o ICMS, que também é um grande problema por causa da guerra fiscal. Ou seja, você tira um pouco daquele intuito mais ambicioso. Que vai ter ganhador e vai ter perdedor? Com certeza vai.
Então, eu acho que a gente podia detalhar isso, né? Quem é que foi diretamente afetado? O setor de serviços reclamou dessa alíquota?
A alíquota, ela é única, de 12% para todos os setores, exceto as instituições financeiras, seguradoras e assemelhadas. Essas têm uma alíquota de 5,8%, mas porque é uma contribuição completamente diferente. É como se fosse outro tributo. Então, essa ideia de que, olha, todo mundo vai pagar 12 e os bancos 5,8, não é bem assim, porque é como se fosse um outro tributo. E hoje, todo mundo paga 9,25 e os bancos pagam 4,65. Então, a alíquota dos bancos aumentou também. Então, essa ideia, os bancos foram beneficiados, às vezes é um pouco a técnica, porque não é o mesmo tributo, é outra base, é outra lógica, o banco não toma crédito, mas ele tem uma base diferenciada. E, honestamente, se a gente pensar em vocação de um IVA, ele nem deveria incidir sobre instituição financeira, porque um IVA incide sobre venda de produtos e serviços. Isso é uma incorreção que veio do PIS e COFINS, que infelizmente foi mantida nessa reforma justamente para dizer que não beneficiou o banco. Mas a ideia é, eu não estou falando que não é para tributar o banco, eu estou falando que tem tributo melhor para tributar o banco. O banco pode ser tributado pelo lucro, etc. Agora, essa ideia de um PIS e COFINS com essa base, quem faz gestão tributária de instituição financeira sabe, você fica fazendo um monte de operação no fim do mês para zerar a base de cálculo do PIS e da COFINS e operação que não tem sentido econômico. Então, é um erro que infelizmente foi mantido justamente para não ter essas críticas de que banco foi beneficiado. Mas ainda assim, essas críticas estão aparecendo. Mas não é exatamente isso. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é, existem setores que foram prejudicados? Então, vamos entender. A alíquota é de 12, hoje, e é única para todos os setores. Antes, na lei antiga, a alíquota base do PIS e da COFINS, somados os dois, né, era 9,25 na sistemática não cumulativa. Isso para todos os setores também. Aumentou de 9,25 para 12? Aumentou. Só que a base reduziu. Por que a base reduziu? Porque agora mais créditos são permitidos e o débito do PIS e COFINS, né, quando eu aplico a alíquota sobre o valor da minha venda, hoje, no PIS e COFINS, eu pego o meu preço de venda, incluindo ICMS, ISS e os próprios PIS e COFINS. O Supremo ele afastou o ICMS, mas a lei ainda não mudou. Na proposta, todas essas coisas estão fora da base de cálculo. Então, quando eu tenho uma base reduzida, para não perder a arrecadação, a alíquota tem que aumentar. Se esse aumento de alíquota compensou exatamente a redução da base, ou se foi um pouco mais, um pouco menos, isso aí só os relatórios de arrecadação de 2021, 2022 vão poder dizer. Mas parece fazer sentido algum ajuste de alíquota. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, setores que foram prejudicados. Então, como eu falei, a alíquota base de PIS e COFINS hoje é 9,25. Mas isso é na sistemática não cumulativa. Então, são empresas que podem tomar créditos de PIS e COFINS. Existe uma outra sistemática hoje que é a cumulativa, em que a alíquota é 3,65%, mas a empresa não pode tomar crédito. Então, o que ela compra não gera crédito de PIS e COFINS e as vendas dela vão ser tributadas a 3,65%. O setor de serviço, em sua maioria, está nessa sistemática. Ele paga 3,65%, sobre o valor do serviço prestado e não toma crédito de nenhuma compra. Mas eles têm poucas compras que gerariam crédito de qualquer forma. Então, o que o setor de serviço está falando é: hoje eu pago 3,65 e vai aumentar para 12. Mas aí vai ser 12 e eu posso tomar crédito. Mas os créditos realmente são poucos para o setor de serviço, porque as cadeias de serviço são curtas. Mas aqui a gente tem dois poréns. Primeiro é o seguinte, hoje, quando um prestador de serviço presta serviço para outra pessoa jurídica, um contador, um advogado, uma agência de publicidade, o setor de serviço em geral que presta serviço para outra pessoa jurídica, ele presta um serviço, vamos dizer assim, de 100, que está com 3,65 de PIS e COFINS lá dentro. O comprador, ainda que esteja no PIS e COFINS não cumulativo, não pode tomar crédito, porque essas coisas não dão crédito de PIS e COFINS, advogado, contador, publicidade, nada disso. Então, esses 3,65 de PIS e COFINS que vem no preço é custo para o comprador. O comprador ele pode estar no não cumulativo, ele está pagando 9,25 na venda dele, mas ele não vai abater esse PIS e COFINS desses serviços que ele comprou do PIS e COFINS que ele deve na venda. Com a reforma, o PIS e COFINS que incidiu sobre, por exemplo, o serviço do advogado, que foi prestado para a pessoa jurídica, ele é recuperável pelo comprador. Então, se uma indústria tomou o serviço desse advogado, veio com 12 de CBS no preço, ela usa esses 12 de CBS para compensar a CBS que ela vai pagar na venda do produto dela. Então, veja, o que é melhor para uma indústria? Ela está tomando o serviço de um advogado que custa 100 e vem com 3,65 de PIS e COFINS lá dentro, que é a sistemática de hoje. Todos os 100 são custo. No cenário posterior à alteração, se o serviço for de 100 e tiver com 12 de CBS lá dentro, esses 100 não são custo. O custo vai ser 88, porque esses 12 é como se fosse um cheque que ela recebe para pagar a CBS sobre a saída dela.
Sim.
Então, o advogado consegue prestar o serviço pelos mesmos 100 mais a CBS. Então, ele pode vender por 112, que para a indústria vai ser a mesma coisa. Ou seja, nesse caso, se eu estou prestando serviço para outro contribuinte da CBS, melhorou. O problema é convencer as pessoas de que isso realmente está acontecendo. Agora, para quem piorou? Para quem presta serviço para pessoa física. Porque pessoa física não é contribuinte da CBS. Aí, realmente, se eu sou um advogado que estou prestando, vamos dizer, eu sou um advogado de direito de família e estou prestando um serviço para um divórcio de duas pessoas físicas. Aí realmente vai ter 12 de CBS ali, o meu comprador não vai tomar crédito e o meu preço vai ter que aumentar. Então aí sim tem um aumento. Agora veja, também é superestimado isso, porque a maioria dos prestadores de serviço, aquela ideia, o cabeleireiro, manicure, etc., vão sofrer um aumento brutal de carga. Calma, porque esses contribuintes geralmente estão no Simples.
Então era isso que eu ia perguntar, o que, que isso tem a ver com o Simples? É bom que o senhor explique.
O Simples não é afetado pela CBS. Então, contribuintes que estão no Simples não vão sofrer qualquer alteração. Então, se eu estou prestando serviço para pessoa física e estou no Simples, nada mudou. Agora, olha que interessante, o contribuinte que está no Simples e presta serviço ou vende para uma outra pessoa jurídica, essa outra pessoa jurídica pode tomar crédito da CBS que estaria dentro do Simples. Isso já ocorre com o PIS e COFINS. Então, vai ter algum aumento, sim, no setor de serviço. Segundo, eu acho que ele é superestimado pela maioria das pessoas que estão falando nele, porque elas estão ignorando essa possibilidade da etapa seguinte, tomar o crédito, então isso não é custo, melhora a situação, e esse segundo fator de que geralmente quem presta serviço para a pessoa física, que é a ponta de cadeia, né, o varejo de cadeia de serviço, geralmente está no Simples.
Se é que não vai mexer com o Simples, né, professor? Porque estão dizendo que vão mexer com o Simples também.
Aí seria em outras etapas. O projeto de lei apresentado não mexe no
Simples. Nesse não.
E aí, que eu acho que é o último ponto interessante.
Vamos falar então o que ficou para a próxima etapa. O que pode vir além disso que já foi apresentado?
Então vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que ficou para a próxima etapa é a unificação de todos os tributos sobre consumo, que é o assunto da PEC 45, que talvez na tramitação na Câmara tenha um movimento para que isso se torne algo maior. Talvez a CBS junte com a proposta do IBS e retomem isso. Essa seria, para mim, ideal, mas vamos ver o que vai dar. Agora, em termos de governo federal, né, eles fasearam a apresentação da reforma deles em algumas etapas, essa foi a primeira. Teoricamente, tem duas etapas anunciadas por vir. A próxima etapa, que seria de um tributo sobre transações digitais ou sobre pagamentos, que ninguém sabe ainda se a ressurreição ou não da CPMF, que seria, na minha visão, muito ruim. A CPMF não é um tributo bom. E um tributo sobre pagamentos digitais, ninguém sabe exatamente o que é, se é qualquer pagamento de cartão de crédito, ou se é só em plataformas digitais, se é para bens intangíveis, que seria redundante. A CBS já pega isso. Nenhum deles é bom. E pior, um tributo desse para desonerar a folha de salário. Ou seja, eu estou trocando os 20% do empregador sobre a folha de salário por um tributo eventualmente sobre movimentação financeira ou isso. Gente, a arrecadação sobre folha é altíssima. Para substituir por qualquer tributo sobre transação, você precisaria ter uma alíquota alta. E esse tributo é cumulativo, ele é tudo que a CBS não é e vai ser para o lado ruim. Como a gente não tem um projeto, é difícil de criticar baseado em notícia de jornal e tudo bem, a gente até fala, o pessoal do governo, etc., tem alguns inputs, mas até estar no papel é complicado fazer crítica. Eu acho que a experiência com a desoneração da folha, ela não é uma experiência de absoluto sucesso, desde o Plano Brasil Maior no governo Dilma. É óbvio que seria bom desonerar a folha, é óbvio que folha de salário é uma base que os economistas já há algum tempo vêm dizendo que é uma base que tem que ser substituída no longo prazo, porque a automação e etc. vão reduzir e a gente precisa de fontes novas, mas eu acho que essa substituição não é a solução, e não é a solução para a crise também. Eu acho que o que gera investimento é acreditar no país e não... O que gera emprego é ter desenvolvimento econômico e não a folha estar mais barata ou mais cara.
E o imposto de renda, professor, o que é que vem por aí? Vão acabar com isenções? Vão ajustar finalmente a tabela? O que é que vem por aí?
A terceira etapa seria mexer no imposto de renda. O foco, em princípio, é o imposto de renda da pessoa jurídica. Existe uma grande movimentação para que se volte a tributar dividendos. As propostas mais razoáveis, assim, vamos dizer, mais bem pensadas, são propostas para alinhar o Brasil com o resto do mundo, que o resto do mundo tem uma alíquota de imposto de renda da pessoa jurídica nominal muito menor que a do Brasil. O mundo está tributando a renda do lucro da pessoa jurídica a 20%, o Brasil tributa a 34%. Só que o resto do mundo pega os dividendos e tributa por volta de 15%, e o Brasil isenta. Então o Brasil concentrou tudo na pessoa jurídica, enquanto o mundo divide em duas etapas. E essa divisão em duas etapas tem problemas, mas tem vantagens. Por exemplo, ela incentiva o reinvestimento, ela dá uma sinalização mais interessante para atração de capital produtivo, para abrir coisas produtivas aqui no Brasil. Faz sentido o Brasil se alinhar com o resto do mundo. Mas isso tem que ser feito com algum cuidado, porque como a gente tem sistemáticas diferentes do resto do mundo de tributação da renda da pessoa jurídica, eu estou falando de lucro presumido e de simples, tem que entender como que essa tributação de dividendos ia encaixar com o lucro presumido e simples. Porque uma coisa é tributar o dividendo da empresa aberta em bolsa. Isso tem um efeito econômico. Outra coisa é tributar o dividendo da pequena e média empresa. São dois mundos separados e pedem soluções diferentes. Então, o que me preocupa é talvez uma proposta atabalhoada que trate tudo da mesma forma. Isso vai gerar problemas e vai precisar de reparos. Em relação ao imposto de renda da pessoa física, pode ter uma simples correção de tabela, que aí é uma conta de chegada, de arrecadação, e o quanto eu quero dar mais de benefício e aliviar um pouco mais, e quanto que eu posso abrir mão de arrecadação. E outra coisa que pode voltar é aquelas propostas de tabela mais simplificada, bifaseada, né? Uma parte de isenção e uma alíquota flat, uma alíquota única para o resto da renda. Não sei se o governo ainda vai insistir nessa tecla. Eu honestamente acho que o imposto de renda da pessoa física precisa de poucas alterações, talvez uma correção na tabela. Se quiser aumentar a alíquota marginal sobre as rendas mais altas, isso pode ser feito para produzir alguma arrecadação maior. Tem que ter algum cuidado, que isso gera efeitos econômicos complicados, mas isso é ajuste fino. Eu acho que não é o foco da reforma. A reforma vai ser o imposto de renda da pessoa jurídica e a CSR.
Professor Gustavo Vettori, da FEA, muito obrigado pelos esclarecimentos. Pode ser que a gente converse mais para frente mais uma vez para ver como é que o Congresso recebeu, que alterações foram feitas, que impacto isso deve ter para as empresas e as pessoas, ok? Mas por hora, muito obrigado, professor.
Obrigado a você, Roxane, pelo convite e espero nos falarmos de novo. Um abraço.